Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Olá.
Ui!
Opa!
Epa!
Bora lá!
Bora lá! Iniciar
o pop-up,
mais
no
um
fundo,
pop-up.
É um momento de descanso.
Acho, opa, mas, no, mas menos... nós fartamos-nos de andar a correr de um lado para o outro.
Sim, mas na... durante? Mas imagina, durante
sabes,
o pop-up.
Sabes o que é que eu acho? Desculpa okay. Só interromper. Não, guarda isso.
Agora.
Eu acho espetacular. Nós começamos um programa, parece que estamos a meio já de uma conversa.
Sim, porque...
eu ando assim, eu acordo, eu tipo, eu durmo muito mal e depois acordo e já estou no meio de uma conversa, já estou tipo no meio de boas cenas. Já estou a olhar para a agenda, tipo, de gatos.
Eu já acordo com cenas, pois é, agora tenho... Tipo, eu acordo e penso, tenho de fazer... Nunca é bom dia, Carolina. Eu nunca me digo bom dia.
A ti própria?
Tu dizes bom dia quando acordas. Pensas assim, tipo... Ah, que bom, acordei. Bom dia, Sara. Não.
Como aquelas miúdas do Instagram que ficam tipo um minuto a espreguiçar.
Não, é sempre abrir os olhos e tenho boas coisas para fazer. Tenho coisas para fazer, tenho que me levantar.
Mas por acaso eu ando a tentar acordar mais cedo. Exatamente para desfrutar desse momento inicial do dia. E acho que pauta depois o resto do dia, por isso que a gente chega aqui toda estressada.
Sim, também a minha manhã. Se bem que as minhas manhãs, apesar de eu acordar muito em cima da hora, porque eu deito-me sempre tarde e portanto acordo tarde e portanto acordo em cima da hora. Mas apesar
Escolhas de vida.
E apesar de andar a fazer muita coisa de manhã e muito rápido, é tranquilo ainda, estás a ver? E depois venho do autocarro ainda por cima, tipo, é tranquilo. E depois chegar é que é sempre a descambar.
É por isso que a gente chega aqui e realmente está tipo. Nós já prometemos que nunca mais nos vamos queixar.
Só hoje.
Mas estamos assim, não é?
Não, hoje não está a dar para não queixar. É muita coisa.
Mas
para
é
fazer.
Muita. Mas também, opa, esta cidade está
cheia.
Está
cheia de coisas. É que depois, claro que nós ficamos cansados. Esta cidade tem tanta coisa. Opa, parem de fazer coisas.
Retiro o que disse.
Estou a brincar. Não, retiro super porque eu quero ir a tudo.
Claro.
E portanto, é super fixe. Até devem fazer mais coisas.
Mais coisas. Queremos esse stress. Preferimos o stress de não saber o que escolher do que o stress de não há nada. Fazer.
Sim. Não, aqui há tudo e mais alguma coisa.
Porque repara, na semana passada foi o aniversário do Teatro Circo.
Yeah.
Agora, Generation Open Day. Este fim de semana vai ser
Vai ser uma festa?
Vai ser uma festa.
E
depois temos o Index para a semana.
Sim. Só estamos a falar de faz cultura. Nem estamos a ir ao resto das coisas que estão.
Sim.
Porque, meu Deus.
Meu Deus.
Opa, não, a sério. Olha, e por isso temos um programa recheado hoje. Falamos do Open Day.
Não falamos do Open Day. Amanhã vamos ter uma cápsula, uma cápsula pop-up que vamos injetar ao longo do dia.
Uhum.
Hoje, amanhã, desta vez patrocinada pelo grande Marcelo Hermsdorf. Marcelo Hermsdorf.
Sim, o Marcelo
muito simpático. O Marcelo.
Mas
falamos do Encontros, não é? O Encontros, um dos destaques é o Encontros do Festival de Cinema de Viena, que começa agora dia 4, que é segunda-feira.
É.
E tu falaste com...
Olha, eu falei a propósito do Sonoridades, que começa já hoje.
Pois é,
começa já hoje.
Falaste com o José Carvalho, não era?
Falei com o José Carvalho.
Exato.
Sim, falei com o José Carvalho a propósito do Sonoridades, que começa hoje e vai até domingo. Portanto, é um fim de semana em cheio também, em Vila das Aves.
E Vila das Aves, por acaso, é fixe este evento, porque...
Descentraliza.
Okay, Braga está a bombear e não sei o quê, mas...
Tudo há.
Temos que descentralizar, a cultura tem que chegar a toda
a gente.
É
verdade.
E andam a acontecer umas coisas na cidade. Ai, tenho que desligar o microfone depois para te falar. Saí de uns segredos.
Já falamos quando for o destaque.
Olha,
pronto, mas também temos discos novos.
Temos
cinema.
Patrocinados pela Rita.
Patrocinados pela Rita Lee. Discos novos patrocinados por nós.
Temos
novidades, outras propostas.
Novidades, mais propostas. Portanto, temos um programa igual a si próprio, não é? Quer dizer,
o pop-up, como é que é? É o pop-up que é? É a Carolina que sou,
é o pop-up que é.
É o pop-up que é.
É o pop-up que é.
Olha, vamos então ao primeiro destaque, falamos.
Queres ir ao Encontros? Vamos a Viana. Viana do Castelo, então. Volta a receber o Encontros, Festival de Cinema de Viana. É, portanto, de 4 a 13 de maio, propõe uma abordagem única ao cinema centrada na formação, reflexão e na ligação à comunidade. Nós conversamos com o Daniel Maciel acerca da edição deste ano.
Pois é, vamos ouvir. Bora lá.
Ao longo de 10 dias, Viana do Castelo transforma-se num ponto de encontro entre gerações, ideias, formas de olhar, reforçam a importância de educar para a imagem num mundo cada vez mais visual, digamos. Hoje falamos com o Daniel Maciel, da direção do festival. Obrigada por teres aceito o convite em falar com o Pop-Up e com a RUM. Bem-vindo. Daniel, começo por perguntar-te, os encontros chegam então à 26ª edição já, afirmando-se como um festival com uma identidade muito própria, centrada na pedagogia, não é? E na formação para o cinema. Pergunto-te que caminho e evolução é que traças desde os primeiros anos até 2026?
Bom dia, obrigado pelo convite. De facto, tem sido uma evolução gradual, consistente, e dentro dessa matriz que envolve a comunidade educativa do concelho, e depois tentamos sempre alargar também para a Galiza e internacionalmente. E esta evolução tem sido uma evolução de começando inicialmente o festival por uma matriz um pouco mais clássica de um festival de cinema com exibições públicas e voltadas para um público mais geral, uhum. Tem sido a evolução mesmo neste sentido de cada vez mais apostarmos nesta dimensão de uma educação pública, de uma ideia de trabalho com escolas e com universidades e com um público geral que está interessado em envolver-se em atividades de formação, workshops e essa dimensão de pensar no cinema também como uma ferramenta de educação coletiva. E a evolução tem sido nesse sentido, consolidação de redes de parcerias, de protocolos com escolas, com universidades e de cada vez mais irmos aumentando, digamos, o escopo e o alcance das nossas parcerias.
Uhum. O programa Escola no Cinema atravessa vários níveis de ensino. Para ti, o que é que muda quando se introduz o cinema desde cedo na formação?
O que muda... poderão mudar várias coisas. A importância das artes em geral na educação, uhum, é estrutural, porque a linguagem artística é uma linguagem que nos permite conectar com o mundo, não é? Como disseste há pouco, nós no caso especificamente do cinema, e aqui quando nós falamos de cinema, falamos de cinema no sentido lato, no sentido de cinema e audiovisual e artes conexas. Quando pensamos no cinema, pensamos precisamente na existência de uma... peço desculpa com o meu telemóvel.
Não tem mal.
pensamos aqui numa forma de comunicar que nos rodeia, não é? Que não é só a do cinema enquanto a ideia de ver um filme, mas na ideia da imagem em movimento e no facto de estarmos constantemente rodeados por ela, porque estamos a comunicar com imagens em movimento. A importância de introduzir este tipo de linguagem nas escolas e de começar a pensar logo desde cedo é também a importância de nós sabermos orientar-nos num mundo em que a comunicação é uma comunicação por imagem. Portanto, há um princípio muito, muito fundamental, que é o do ensino para as artes, e por isso é que nós trabalhamos com o Plano Nacional de Cinema, e que tem a ver com a capacitação para conseguirmos olhar para a imagem em movimento e saber interpretá-la e trabalhar com ela. Mas no sentido depois também mais daquilo que também nos satisfaz a nós é ver pessoas que participam em criança e em adolescente nos nossos programas e perceber que sai de lá um incentivo para a cinefilia ou até mesmo para se tornarem realizadores ou trabalharem em cinema. Portanto, também, uhum, existe esse lado de criar mais opções, não é? De criar mais diversidade.
Pois, o que é que... Eu sei que vocês depois apresentam trabalhos desenvolvidos por alunos ao longo do ano letivo, não é?
Sim, exatamente. Portanto,
O que é que te surpreende mais nestes trabalhos dos alunos?
O que surpreende, bom, é evidente que é fácil dizer aqui, é um bocado esta coisa de pensar na criatividade que os alunos têm e na capacidade que eles têm de trazer para um trabalho destes uma série de referências e de ideias e de performances que, pronto, para além de serem engraçadas, e nós, pronto, é uma alegria ver a capacidade que os miúdos têm, não é, de construir, não é? Surpreende sempre, embora não devesse surpreender, isso faz parte, não é, da infância ser hiper criativo.
Uhum.
De um ponto de vista mais de quebra geracional, vamos dizer, podemos dizer que nos surpreende muito a vontade com que os mais novos estão perante uma câmara. Isso, se calhar, é capaz de ser uma das evoluções mais recentes, não é? Nós, precisamente por estarmos em contextos hipermediáticos, existe toda esta ideia do posicionamento do corpo, a forma como olhamos a objetiva e por aí fora. Percebemos que já desde muito jovens, os miúdos percepcionam-se a si próprios como, digamos, pessoas potencialmente passíveis de ser filmadas, né? Colocando essa coisa dessa maneira. E,
sim,
portanto, têm um conforto em frente à câmara que, se calhar, no passado não teriam. Isso é uma evolução muito, acho, para mim, ainda mais reforça termos que pensar muito seriamente sobre cinema.
Uhum. A programação está organizada em 5 eixos: investigação, literacia, competição, indústria e cruzamento com outras artes. Como é que vocês articulam estes eixos todos? Sei que há uma homenagem ao João Canijo este ano, temos a parte das conferências, Conferência Internacional de Cinema. Muito brevemente, faz-nos assim uma breve apresentação deste longo e extenso programa.
Bom, então, nós temos um cerne de pessoas que trabalham connosco e participam nos encontros, os nossos parceiros, colegas e, portanto, os formadores, os professores universitários, realizadores, essa malta toda. E, de facto, o festival, internamente, de um ponto de vista muito interno, funciona um pouco como uma coleção de iniciativas que estamos a fazer. Assim, nós sabemos que estas pessoas estão aqui, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos aproveitar que a malta vem a Viana do Castelo para, por exemplo, convidá-la para uma mesa, para convidar para um seminário e por aí fora. O que nós organizamos em eixos precisamente neste sentido de perceber que existe uma lógica por trás disto tudo e, portanto, é uma maneira também de nós conseguirmos trazer a informação ao público de uma maneira mais digerível, não é? Mas é, de facto, um programa muito denso e opera muito precisamente por esta lógica de encontros. O nome do festival é mesmo muito direcionado para a filosofia em que nós operamos. O nosso objetivo principal é trazer a malta à Viana do Castelo, pessoas que trabalham nestes contextos, e motivar em estratégias diferentes, que aqui definimos como eixos de intervenção, motivar diferentes formas de se encontrarem, de trabalharem e de trazermos, digamos, a sua presença para algo que seja atrativo para o público. Portanto, andamos muito à volta desta ideia de aproveitar e reaproveitar o mote de termos muita gente em Viana do Castelo.
Sim. Olha, agora que falas em Viana, os encontros têm uma ligação muito forte à cidade e à região. Como é que vocês têm construído essa relação com a cidade, com Viana, ao longo dos anos?
Bom, do ponto de vista dos encontros de cinema especificamente, a relação é muito diretamente estabelecida com a comunidade educativa, não é? com as escolas e com os encarregados de educação, os professores e, pronto, todo este universo de pessoas que já é bastante extenso, que gravita em torno das escolas. Do ponto de vista maior, ou digamos da instituição-mãe, que é a Associação Ao Norte, não é? A Associação Ao Norte desenvolve trabalho ao longo do ano, isto não é só os encontros, nós somos cineclube, uhum. Nós fazemos projetos de intervenção no território, ligados ao património cultural e ao património material, pelo registro do documentário, pelo trabalho com fotografia. Portanto, nós temos uma série de intervenções, uma série de projetos que desenvolvemos ao longo do ano, paralelos a estas atividades com as escolas, E operando sempre, pronto, nesta extensão de reconhecer, identificar quem é que são pessoas que nos interessam para trabalhar connosco e que estão interessadas em trabalhar connosco e estabelecer sempre estas redes que também são redes de amizade, não é? E, portanto, já estamos a falar a Associação ao Norte já trabalha desde 1994, portanto, já estamos a falar de 32 anos. E portanto, já é muito tempo de trabalho, né? Já é muita gente que sabe que nós existimos e com quem já trabalhamos em dimensões muito diferentes, sim. E portanto, depois, mais uma vez no festival, muita deste, tal como fazemos com as escolas, não é? Que fazemos trabalhos nas escolas e depois vamos mostrá-los no festival, muitas destas redes e destes contactos, depois também os convidamos para estar nos encontros e aí também sempre solidificado e fortalecendo as relações que temos.
Está feito o convite. Obrigada e até breve.
Muito obrigado e bem aos encontros.
Ok! Na sua 26ª edição, o festival cruza exibição, também investigação, criação, afirmando-se como um espaço de encontro entre quem faz, estuda e pensa o cinema. Atenção, 4 a 13 de maio, passem por... Havemos de ir a Viana, vamos lá a Viana. Obrigada, Daniel Maciel.
Eu não sei se vocês perceberam, nós entramos aqui de rajada.
Não, não perceberam.
Mas não. Está tudo bem.
Ai, olha, tá tudo. Olha que disco.
Que
é
disco,
que
pois é, vou-te falar.
Está aqui o teu disco.
Está aqui. Aí.
Exato.
Os Black Keys, porque eles já têm passado aqui os singles que já lançaram. Eles estão de volta, é verdade, aos álbuns para o seu 14º disco. Já amanhã vai-se chamar Peaches. Vem manter o padrão da banda de lançar um disco por ano. E este apresenta-se como um trabalho de blues rock anunciado como o Black Keys mais natural desde 2002, marcado pelo single de apresentação, que vamos ouvir então daqui a pouco, You Got To Lose, com um espírito DIY semelhante à sua estreia. O álbum foi gravado com todos os músicos a tocar na mesma sala e com muito poucas sobreposições. E é o primeiro álbum misturado inteiramente pela própria banda desde Magic Potion em 2006. O projeto...
Muito bem.
Este álbum que sai amanhã, Peaches, não é? Nasceu na sequência do diagnóstico de cancro do esófago do falecido pai do vocalista, enquanto este ficava na sua casa em Nashville. E daqui surgiu este álbum e vamos ouvir então um dos singles que já conhecemos, You Got To Lose.
You can win all the time.
You Got To Lose é um dos singles deste álbum de The Black Keys. Sai amanhã, chama-se Peaches.
Vamos chamar a Rita.
Vamos chamar a Rita, ela que venha e
imediatamente.
Chá no escurinho do cinema.
A agenda de cinema da RUM.
Chocolate drops de anime. Longe de qualquer problema. Tudo um final feliz.
Vamos lá então ao escurinho no cinema.
Olha, hoje por acaso o destaque de cinema vai estar em duas salas nos próximos dias. Falo do filme Nino de Pauline Loquet. Estou louquê já, estou louquê. Estará em exibição este domingo, dia 13, às 9h15, no CCVF, pelo Cine Clube de Guimarães, e depois também estará na terça, dia 5, às 9h30, no Teatro Gil Vicente, pela Zoom. Isto conta, o filme conta, é um drama francês intimista que acompanha um jovem diagnosticado com cancro que durante um fim de semana, antes de iniciar o tratamento, reconecta-se consigo próprio e com a cidade de Paris, os amigos e tudo mais. O filme destaca-se pela abordagem subtil, sem sentimentalismos, focando-se na vida e no tempo. Proposta para hoje, Nino de Pauline Loquet. Vamos então ouvir agora o trailer.
Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
Ouais, c'est pour de la fatigue.
Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça?
C'est pas un...
Vous êtes jeune donc prioritaire, vous pouvez commencer dès lundi.
Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller...
Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, là, elle arrive, faut pas qu'elle me voie.
Faut que je parle un truc. Je dois commencer quelque chose pour...
Tu vas faire une transition?
Non, c'est pas ça.
Para ver Nino de Pauline Loquet, terça-feira, dia 5, às 9h30, no Teatro Gil Vicente, mas também antes, no domingo, às 9h15, no CCVF. Entretanto, nós temos mais propostas para vocês, como habitual.
Claro, não podia deixar de ser, não é?
Quer-se dizer.
Olha, vamos aos cinemas nós. Temos o Diabo Veste Prada 2, pois é, está de volta, de David Frankel. Estreou...
Ontem,
pois,
no Braga Park.
No Braga Park, sessões à 1h05, 15h50, 18h40, 21h30 e meia-noite e 20.
Estão a apostar forte.
Juro, porque já sabem, não é?
É
a sequela do universo criado a partir da obra de Lauren Weisberger. Acompanha o regresso ao competitivo mundo da moda, onde a ambição e poder continuam a ditar regras. É incrível Meryl Streep liderar com uma classe impressionante, um elenco de luxo.
Vamos até ao Cine Clube de Joane. Hoje, dia 30, às 9h45, na Casa das Artes de Famalicão, temos Juventude, Tempos Difíceis, de Wang Bing.
Muito bem, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, A Múmia, de Lee Cronin, é sexta, sábado e domingo, às 22 horas, um filme que acompanha um grupo que desperta acidentalmente uma força ancestral ao explorar um túmulo esquecido. Meu Deus!
Sempre assim, é sempre assim.
Também está no nome, não é? A Múmia. À medida que o terror se instala, o filme mistura horror físico e psicológico para explorar o confronto entre o passado enterrado. E o presente?
O passado enterrado.
Claro. Porque podia ser o passado bem presente.
Bem presente. O passado enterrado presente. É um presente, o passado enterrado. Bem, mas vamos até ao Batalha, Centro de Cinema, que por estes dias anda num ciclo dedicado ao Paul Thomas Anderson, e sábado, dia 2, às 9h15, oportunidade para rever no cinema, para quem já viu, para quem não viu, por favor vão. There Will Be Blood conta a história, portanto, do Daniel Plainview, é um maravilhoso Deus Pai Todo-Poderoso, Daniel Day-Lewis, mineiro derrotado que passa o seu tempo cuidar do filho, mas ele decide, entretanto, ir para Little Boston quando descobre que o petróleo jorra dos solos lá. É um retrato intenso, um filme que explora poder, fé e corrosão moral no coração do sonho americano, eu diria estadunidense.
No Cineclube ao Norte, Balan 3, de Ivo Costa, é na segunda-feira, às 21h30, no Cinema Verde Viana, o filme que acompanha um grupo de jovens num bairro periférico, entre rotinas, tensões e momentos de cumplicidade. Num registro cru e próximo do real, o filme observa o quotidiano e as dinâmicas de pertença num espaço marcado por limites e possibilidades. Segunda-feira, Balan 3, no Cinema Verde Viana.
Vamos até ao Teatro Circo, segunda-feira, dia 4, às 9h30. Temos Mektub, Meu Amor, Canto Segundo, de Abdelatif Kechiche. O filme mergulha no verão de uns jovens entre desejos, sedução, longas noites à beira-mar. Com um olhar sensorial e prolongado, o filme explora o tempo, o corpo e a intensidade das relações. Shane Boudin interpreta Amin, observador silencioso no centro destas dinâmicas, enquanto que Ophélie Bau dá vida a Ophélie, figura magnética que catalisa tensões e desejos.
Muito bem. No Cineclube Braga Lucky Star, Astrakhan 79, de Catarina Mourão, é na terça-feira, como já é habitual, às 21h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, um filme que parte de arquivos e memórias para reconstruir um episódio do passado, cruzando história pessoal e coletiva. Um registro íntimo, o filme reflete sobre o tempo, a memória e as marcas deixadas pelas experiências vividas. Não há atores no sentido tradicional, já que o filme se constrói a partir de testemunhos, imagens de arquivo e a presença da própria realizadora.
Finalmente, vamos até novamente a Guimarães. Temos o Sal da Terra, de Herbert J. Biberman. É na terça-feira, dia 5, às 9h15, no Centro Cultural Vila Flores. Segue então um grupo de mineiros mexicanos, americanos, em luta por melhores condições de trabalho e dignidade, num contexto de forte tensão social. A partir do ponto de vista das mulheres, o filme destaca o papel central da solidariedade e da resistência coletiva. Rosaura Revueltas interpreta Esperanza Quintero, cuja transformação pessoal espelha a força crescente deste movimento. Sem mais delongas, dizemos adeus à Rita. Rita, até a próxima semana.
Adeus, Rita.
E vamos até à Vila das Aves.
Ah, pois é. Vamos ao nosso segundo destaque de hoje. Vai para o Sonoridades, então, ciclo de concertos em Vila das Aves, que começa já hoje e vai até domingo. Uma conversa com o José Carvalho, da organização, para ouvir agora mesmo. Pois é, hoje destacamos o Sonoridades, que está de regresso à Vila das Aves para a sua 9ª edição, entre os dias 30 de abril e 3 de maio. Temos connosco já o José Carvalho para falar um bocadinho a propósito deste Sonoridades deste ano. Olá, José, obrigada por falar com a Room e com o Pop-Up. Olá, José. O Sonoridades já tem vindo a afirmar-se como um momento importante na programação cultural da região. O que é que distingue este festival ou este ciclo de concertos, como já no ano passado até uma vez nos disse, mais do que um festival, um ciclo de concertos, e o que é que o distingue de outros eventos musicais?
Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu prefiro habitualmente falar em ciclo de concertos, nem tanto em festival, até porque o mesmo também não tem a dimensão que nós habitualmente costumamos associar aos festivais. Uhum. Acho que uma das identidades deste ciclo de concertos passa muito pelo local onde os mesmos se realizam, nomeadamente no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves, que é basicamente que fica no segundo núcleo urbano do município de Santo Tirso. Não é o local mais óbvio para fazer um ciclo de concertos, ainda por cima vocacionado para a música portuguesa menos comercial, ou seja, em que conjugamos aqui artistas emergentes com outros que já estão firmados no panorama da música nacional, mas que ainda assim vem mais de um circuito alternativo, ou seja, acho que isso talvez não seja tão comum, e mais ainda numa pequena vila do Conselho de Santo Tirso. E esta continuidade que temos feito tem-nos beneficiado a nível do público, mas é sempre mais difícil atrair público para uma área que está um bocadinho deslocada dos grandes centros, onde há sempre imensa atividade cultural.
Uhum. Já vamos falar da restante programação de concertos, mas gostava de falar primeiro deste momento especialmente dedicado às famílias, que já não é novidade, mas que este ano retomam. Como é que surgiu esta aposta e que tipo de experiências é que querem proporcionar a públicos mais novos?
O que nós tentamos integrar sempre, todos os anos, na programação é esse momento em que possamos juntar miúdos e mais graúdos num concerto, num sinoconcerto ou numa peça de teatro onde a componente musical esteja presente. Já tem sido assim ao longo, não desde o início, mas depois foi uma das iniciativas que, em meados da existência deste ciclo de concertos que integramos e que continuaremos a apostar no futuro. Ou seja, no fundo é quase que também começar a atrair novos públicos para as sonoridades, com uma proposta obviamente direcionada mais para um público infantil-juvenil, aberta de resto a toda a família, de todas as pessoas, mas que esse chamariz, digamos assim, seja feito por intermédio primeiro por esse público infantil-juvenil.
Uhum, claro. Quanto aos concertos, e falando já do restante cartaz, mas antes da atuação de Amy Curl, que atua com o coro São Bartolomeu de Fontiscos, como é que surgiu esta colaboração? Todos os anos, nos últimos anos, no ano passado foi com a Bia Maria e um coro também local. Este ano juntamos aqui então a Amy Curl. Como é que surgiu esta colaboração e como é que tem corrido? Não sei se já começaram o trabalho. Cada um dos grupos, cada um dos artistas, sentiram também o entusiasmo vindo dos dois lados de fazer esta colaboração para o Sonoridades?
Esta parceria, um bocadinho também à semelhança do que aconteceu com a integração de alguma proposta mais direcionada para o público infantil juvenil, no fundo surge também com a necessidade de se trazer alguma novidade para o formato habitual do Sonoridades. E desde 2023 que temos apostado nesta parceria, ou seja, por cada ano de sonoridades, convidamos um grupo a de certa forma, desenvolver algum tipo de colaboração com o mundo, com as associações culturais, com os agrupamentos que existem aqui em Santo Tirso. A primeira vez que o fizemos foi em 2023, com um concerto do Gás, que o convidamos a tocar com um grupo de sanfonas que é promovido pela Associação Cultural Tircense. Esta foi a primeira experiência que decorreu muito bem, inclusive para o próprio músico, que depois também começou a integrar este instrumento nos seus concertos, e depois fizemos outras experiências com outros agrupamentos, que eram nomeadamente grupos de folclore e também grupos corais. Uhum. O ano passado tivemos a Bia Maria, como disse bem, com um grupo coral de Vila das Aves. E este ano, uma vez que também temos aqui a presença da Amy Curl e também o seu que também é uma prática comum da cantora de se apresentar em palco com outros agrupamentos, neste caso resolvemos convidar o grupo de Fontiscos. É claro que também tendo em conta as dimensões do palco onde os concertos decorrem, não vamos contar com a colaboração de todos os elementos do grupo coral, já o ano passado também assim não foi, mas pelo menos 10 elementos desse grupo estarão em palco a atuar com o Enical, e para eles é uma experiência, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Estamos a falar de um grupo coral cuja atividade principal passa pela animação musical das liturgias. Isto é um bocadinho deslocado desse registro habitual, mas pelo menos pelo feedback que tenho tido, pelo acompanhamento que tenho feito, tem sido entusiasmante para todo o grupo, mesmo que os elementos do grupo todo não possam estar presentes em palco, mas estarão obviamente a assistir ao espetáculo. E tem sido um trabalho que queremos continuar a desenvolver. Este ano foi com o grupo de Fontiscos, para o ano também, dependendo dependendo dos artistas que teremos no cartaz, e depois escolheremos também algum coletivo local que possa subir ao palco. É sempre uma experiência interessante para vê-los e acho que enriquecedora, pelo menos é isso que nos tem demonstrado estes últimos anos.
Claro que sim, e também é o que transparece para fora, ser uma experiência muito interessante. Para terminarmos, José, o cartaz inclui então nomes como, além da Amy Curl, Mirror People, Mazgani, Tomara, Michael Knight. Este cartaz, como é que foi construído? Que critérios é que normalmente orientam estas escolhas? Há uma linha definida? Procuram diversidade? Como é que têm feito e como é que especificamente esta edição foi construída?
Este vai sendo um trabalho também feito com a produtora que está connosco desde o início. Vamos colocando em cima da mesa algumas possibilidades, vamos discutindo entre eles e nós, quando digo nós, município, vamos também percebendo novos artistas que vão surgindo no mercado, outros que eventualmente já estejam cá há algum tempo, mas que tenham novos discos, novos projetos para apresentar, e também vamos apostando sempre na diversidade. Claro que nós, por exemplo, no cartaz deste ano, vamos abrir, não vamos poder transformar o auditório numa pista de dança, mas quase que poderíamos fazê-lo com os Mirror People, mas depois acabamos por terminar, mas já mais numa incursão, quase que diria, pelo folclore, embora que a eletrónica também tivesse presente. E pronto, e vamos procurando também sempre esta diversidade para que também o chegue a públicos diferentes, porque o município tem que ter em atenção que os seus públicos são naturalmente diferentes e haverá certamente público que virá ao concerto dos Mirror People, mas que provavelmente já não estará presente um Daniel Cole, claro. E vice-versa. Mas isso para nós também é extremamente salutar. Pronto, abrimos um bocadinho na pista de dança, vamos sair do sonoridades noutro registro e pelo meio vamos tendo também o Michael Knight, que não é propriamente o novato, mas pelo menos a solo é o que está, acabou quase de chegar. E depois também o Mazgani já num registro de cantautor, que é sempre um registro que acaba por também atrair muita gente. Tomara, que referiu, vem então protagonizar aquele espetáculo que nós direcionamos em frente ao juvenil. Espero que para ele seja uma experiência interessante e de descoberta, acima de tudo, pelo menos é essa a aposta e acreditamos que assim seja. Nós vamos abrir este ano com Mirror People, como já referi, num concerto que terá lugar aqui no Centro Cultural às 22h, e depois todos os outros concertos, e isso também é uma aposta que vamos fazer este ano para perceber se funciona ou não, todos os outros concertos serão ao final da tarde, às 18h30. Já o fazíamos habitualmente com os concertos do domingo. Este ano vamos mudar aqui um bocadinho o registro, vamos perceber e vamos também, inclusive, inquirir as pessoas sobre esta coisa difícil que é qual é o horário mais interessante para se começar um espetáculo. E essa aposta é uma das apostas também diferenciadoras desta edição, que passa por isso mesmo, por este pormenor, que às vezes também acaba por não ser um pequeno pormenor.
Muito bem, José, muito obrigada. Fica o convite então para o Sonoridades, que acontece de 30 de abril a 3 de maio no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. José, obrigada novamente e bom festival.
Obrigado. Can make you feel free.
Some ways of living. Can make you feel free.
Banger, este Mirror People. Olha, é o Sonoridades em Vila das Aves. Arranca já hoje com um concerto, então, precisamente Mirror People. Ouvimos a conversa com o José Carvalho sobre o ciclo de concertos que acontece até domingo.
Olha, vamos a lançamentos musicais, porque 46.
Desculpa, deixa só dizer uma coisa. Nós podíamos ter um...
Câmaras.
Também. Mas podíamos ter um som, como temos o pop-up.
Ter qual?
Devíamos ter outros mil, mas também devíamos
temos
ter
que acrescentar
uma
à lista.
Chá preto.
Chá preto.
Chá preto, que é para quando nós estamos a ver chá preto. Porque a quantidade de vezes em que eu estou a beber chá preto durante o pop-up é incontável.
Oh, Sol, eu não tomo café.
Daí, estamos a falar disso. Perdoe-me. A Sara não toma café. E então, eu.
Ela é café, é chá, é chá preto, é tudo.
Isto é uma corridinha.
Olha, kneecap, caneco. Os kneecaps estão fortemente associados ao republicanismo irlandês, defendem a reunificação da Irlanda e que está, pronto, sob domínio britânico, a Irlanda do Norte, enfim. Eles auto-intitulam-se como os Republican Hoods e os seus fãs, os Fenians. Lançaram um filme biográfico em 2024 que eu não vi, mas estive a ver o trailer e parece-me incrível, kneecap, no qual os membros da banda interpretam-se a si próprios, ao lado de atores mais experientes, como o Fassbender, portanto, tudo bom com o Fassbender também. Uhum. Estreou no Sundance no começo de 2024, sendo o primeiro filme em língua irlandesa a ser exibido no festival. Ora, este trio de Belfast, conhecido pelo uso de inglês e irlandês e por uma atitude que cruza rap, punk, rave, transforma o título do álbum Fenian, que vai sair amanhã, num gesto de reapropriação histórica ligado ao imaginário republicano irlandês e às tensões coloniais que atravessam então esta obra. Um álbum produzido pelo Dan Carey. Atenção, atenção, atenção. Perguntaram à banda como é que eles caracterizavam o disco, eles usaram os seguintes adjetivos, entre outros: temperamental, barulhento, intenso, enérgico, profundo. É o que nos espera. Vamos ouvir o tema título, aqui a colaboração com Casio Kids. Olha, eles vão estar no Primavera e vão estar em Coura.
Let's
vai buscar.
Go.
Vai buscar.
Portanto, vamos vê-los duas vezes. Olha, muito bem, pá. Grande
disco. Amanhã.
Sim,
sai amanhã, pessoal.
Só discos fixes amanhã.
Olha, conta-me novidades.
Olha, vou-te contar, temos várias novidades. Três.
Olha, mas conta a primeira.
Vou contar. A 23ª edição do Festival Internacional de Cinema Indie Lisboa começa no Cinema São Jorge, onde estará a realizadora Tisa Covey para apresentar um filme sobre um músico à beira do esquecimento, ameaçado pela demolição da casa e pelas memórias nela contida. The Loneliest Man in the Town.
É assim que se chama.
É o nome deste filme.
O filme que arranca.
Na competição portuguesa vão estar 29 filmes a concurso. Há ainda uma retrospectiva em parceria com a Cinemateca Portuguesa, dedicada ao mockumentary, ou falso documentário, com filmes de realizadores como Rob Reiner, Woody Allen, Ruben Östlund, Sérgio Öskman e Damien Hauser. Entre muitos outros.
Muitas coisas aconteceram no Indie. Muita gente
boa. Um filme de um amigo nosso.
Exato. Estamos a torcer por eles. Olha, o concurso para a Capital Portuguesa da Cultura 2028, não é? Está aberto a partir de hoje por um prazo de 150 dias, segundo o aviso publicado em Diário da República. O júri será presidido pelo antigo ministro Guilherme de Oliveira Martins e vai integrar também nomes como Sara Briganti, Álvaro Covões e Carla Barros. A dotação prevista é de 1 milhão de euros, como foi o caso da Aveiro e Braga, Ponta Delgada.
Grandes duas cidades.
Grandes. Ponta Delgada foi diferente porque
e
ilha, não é? Évora vai ser, é bem, bem Évora, diferente, é europeia, bem, não é?
Pois é, pois é.
Esta é a portuguesa, pronto, é um milhão de ourinhos.
Pois é.
Olha, bora lá, nós.
Estou sempre a esquecer que Évora é
São João do Sul.
Europeia.
É.
Pois
europeia,
é,
estamos europeia.
Sempre a esquecer, muito bem.
Isto
Évora.
É que será em 2027 e depois de 2028 voltam as portuguesas.
Pois é. Olha, visitantes dos museus nacionais e monumentos apresentaram uma quebra de 4,38% em 2025. Segundo a Museus e Monumentos de Portugal, a quebra estará relacionada com o encerramento total ou parcial de vários museus e monumentos para obras no âmbito do PRR. Ora, são as nossas notícias.
Olha, entretanto, vamos a Braga.
Vamos a Braga.
É assim, já sabem, Open Day, ao longo de mais de 12 horas, o Generation, então, volta a abrir portas à cidade já este sábado para o 13º aniversário. No plano, assim, musical, porque há muitas outras coisas, o final de tarde marca, então, o regresso a Portugal do James Blackshaw, mas temos também o Bonga, lenda
Let's
viva
go.
Da música angolana, meu Deus, a programação prossegue pela noite dentro. Com a Femme Falafel e Uncle Gasper and the Loompa 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 Loompas, culminando com as batidas de Auntie Razor e a DJ set de Saia e Rádio Cacheu.
Sim, senhor.
Temos também o Ensemble Boncord, atua no sábado na Igreja de São Paulo em Braga, às 9h30 e também no dia seguinte, às 18h30, no Museu dos Biscainhos. Já hoje temos o guitarrista André Fernandes, que celebra o Dia Mundial do Jazz no Museu, mais logo, às 9h, relembrando o museu fica aberto todas as quintas, das 11 às 11 da noite, até ao fim do ano, entrada gratuita.
Museu, novo museu, com Z.
Sim.
Para, eu carreguei. Tu carregaste, museu. É isso, por isso é que eu me lembrei. Pensamento e arte contemporânea. Vamos a Guimarães, a edição número 5 do Oblá em Sítios. Desta feita, a festa é amanhã, das 11 às 21 horas, é o dia todo, no convento das Dominicas. Há workshops, atividades, feira de discos, concerto de Hugo Bug e DJ set de José Garcia. Ainda em Guimarães, estreia de Gentil, espetáculo de stand-up de António Azevedo Coutinho, no São Mamed, às 21h30.
Vamos até Viena do Castelo. O nome é uma encenação do Nuno Cardoso, que sobe ao palco do Sado Miranda no sábado, às 9h30. O nome é uma sonata que, alto e a bom som, dizem eles, expõe implacável, 25 anos depois, todas as fraturas que dilaceram o núcleo primeiro das nossas comunidades neste admirável mundo novo do TikTok e do post-Covid.
Olha, fiquei curiosa.
Muito
bem. Em Faf, temos no sábado, dia 2, o evento Mal Feito, no Café Avenida, com Oca, Prado e Trasgo. Começa pelas 22 horas.
Vamos até ao Porto. O Estravo estão neste momento a fazer o soundcheck no Plano B, grande concerto em perspectiva no CCOP. O CCOP recebe no domingo concertos de Naran Ratan Ensemble às 8 horas e depois é a vez do Rory McCarthy, o Infinite Bazoo, que é um produtor bem, bem simpático e muito fixe, amigos, muito fixe.
Olha, sabes o que é também é muito fixe?
A nossa aposta.
A nossa, uma das nossas apostas.
Sim,
da próxima semana.
Porque são várias, esta é só uma delas.
Esta é só uma delas e muito boa. Que é Lucy Dacus com Planting Tomatoes, a primeira música inédita deste ano da cantora e compositora, que lançou o seu álbum solo mais recente, Forever Is a Feeling, em março de 2025. Portanto, passou quase um ano e ela já vem com uma música nova.
Tal.
Incrível, perfeita, nunca errou. Dacus embarca agora numa tour pela América do Norte, portanto, ainda este ano. Será que isso significa que pode estar para vir um álbum?
Esperemos. Geralmente.
Que geralmente, ainda por cima já está aqui.
Fogo, não é?
Onde há fumo há fogo. Olha, muito
portanto,
bem.
Portanto, como é que estamos de tempo?
Estamos a tempo para terminar.
Estamos a tempo para terminar. Malta, deixamo-vos com muitas sugestões.
Muitas sugestões. Portanto, muita vontade para
olha, para a semana,
dançar
já dizer
fim
que para a semana não vai haver pop-up.
Para a semana não há pop-up.
Mas teremos muitos momentos das cápsulas pop-up, assim, momentos pop-up ao longo da emissão e dos dias.
Quinta e sexta-feira.
Com propostas e entrevistas para vocês ouvirem.
Fiquem ligados. É isso. Olhem, pronto. Assim nos despedimos.
Assim nos despedimos. Malta, fiquem bem.
Fiquem bem. Voltamos eventualmente. Para já, continuem a acompanhar-nos no Instagram, porque por lá estamos sempre radio.com.
Sempre, sempre.
É isso, olha, foi muito bom, enquanto durou.
Agora temos que voltar para o nosso posto de trabalho e acabar tudo o que ainda não fizemos.
Já temos aí o Zé para o noticiário, portanto.
Exato.
Temos mesmo que terminar.
Ó Zé.
E Lúcia. Saxophone down.